Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Opa, moçada! Sejam bem-vindos à Rádio Uninter. Estamos iniciando mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou Emerson Michalinski e estaremos juntos durante esse programa, levando muita informação até você que gosta de esporte. No programa de hoje, vamos abordar um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a experiência cultural adquirida por meio do esporte. E para este bate-papo, temos aqui alguns convidados especiais. Maria de Fátima Fernandes Vara, chefe da Classificação Internacional de Canoagem. Bem-vinda, professora.
Boa tarde. É um prazer estar mais uma vez aqui, hoje falando de um assunto extremamente interessante. As experiências que o esporte nos propicia.
Legal. Temos também o atleta de futebol, João Medeiros, jogador da categoria sub-20 do Paraná Clube. É isso mesmo, João?
É isso mesmo. Boa tarde aí para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo também. Vamos conversar sobre a cultura nos esportes, né, que nos fornece, e é isso aí.
Muito bem, e também temos o professor Guilherme Carreira, professor de Educação Física da Uninter, mas que também atuou como preparador físico de alguns clubes profissionais, tem uma grande vivência cultural também adquirida pelo meio do esporte. Bem-vindo, professor.
Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer poder contribuir um pouquinho aqui e participar dessa rádio web aqui da Uninter. E fico à disposição para a gente poder interagir, poder conversar um pouquinho sobre o que o esporte pode proporcionar para a gente. É um grande prazer, professor, estar aqui com vocês.
Maravilha. Lembrando a todos que estamos ao vivo também pela live do Facebook. Então, professora e demais convidados, nós estamos ao vivo aí aparecendo aqueles que assistem ao vivo. Pela live do Facebook da Rádio Uninter e também pela fanpage da pós-graduação da área desportiva. Então, se alguém tem alguma interação, pode enviar ao vivo aí para os nossos convidados. Bom, o tema do nosso programa, como já tratamos, ele vai falar sobre a experiência cultural adquirida por meio do esporte. Vamos iniciar pelas mulheres, então, com Maria de Fátima. Você é uma profissional formada em Educação Física e Fisioterapia, tem Sim. especialização, tem mestrado e agora fazendo doutorado.
Sim.
Além da docência, você trabalha com a canoagem. Então, estou extremamente curioso para saber um pouco mais sobre o seu trabalho e, principalmente, pela sua vivência cultural adquirida por meio desse esporte. Quais lugares conheceu? Fala um pouquinho para nós e para quem está assistindo um pouco sobre essa carreira que você tem.
Nossa! Hoje eu sou chefe de classificação da Federação Internacional de Canoagem, que fica em Lausanne, na Suíça. Então, esse já é um local extremamente interessante, onde ficam várias federações internacionais e também a nossa de canoagem. Eu fiz uma listinha dos países onde eu já fui pela canoagem. Você quer que eu fale?
Uma listinha bem resumida, professora.
É, bem resumida. Eu fui para Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Cuba, México, Canadá, Austrália, Uzbequistão, Rússia, Alemanha, Dinamarca, República Tcheca, Hungria, Sérvia, França, Inglaterra, Portugal, Itália, Áustria, Holanda, Polônia, Suécia, Japão e Suíça.
Que legal, professor.
Alguns nós vamos mais vezes, por exemplo, a Alemanha, porque além de fazer avaliação funcional nos atletas, hoje como chefe de classificação eu cuido da equipe que faz avaliação funcional nos atletas de paracanoagem internacionalmente. Sou responsável pelo serviço para mais de 60 países hoje.
Muito legal.
Além disso, eu participo de reuniões. Parte dessas reuniões acontece no Comitê Paralímpico Internacional, que fica em Bonn, na Alemanha. Por isso, vamos bastante para a Alemanha. E também temos as reuniões do Comitê de Paracanoagem da Federação Internacional, que cada vez acontece num local. No próximo ano, em janeiro, vai ser em Londres. Então, cada ano escolhemos, mas acontecem mais eventos na Europa em relação ao esporte. Uma curiosidade que muitos podem ter é que para você se comunicar, se relacionar, no caso hoje sou responsável por um serviço para mais 60 países. Qual é a língua? Né? Então talvez seja uma curiosidade de todos. Então a língua para o esporte internacional é o inglês. Eu também falo e dou curso em espanhol, entendo francês. E normalmente nós temos pessoas dos países que nos auxiliam. Por exemplo, temos uma classificadora da Polônia, que fala também russo, nos auxilia quando precisamos de tradução. E assim tudo dá certo.
Que maravilha! Qual que é a língua do Uzbequistão, professor?
Uzbequistão?
Isso.
É algo parecido com russo. Eles entendem russo, não é idêntico, mas é algo parecido com russo. Nós tínhamos uma tradutora, porque eu não entendo nem o bom dia na língua deles.
Isso é bem complicado.
Mas é um país maravilhoso. Imagina. Maravilhoso.
Dentro de todos esses países que a professora já viajou, conheceu um pouco, qual foi a viagem mais longa? Quanto tempo ficou longe de casa?
Por ficar longe de casa por causa do esporte, nem foi tão longe. Uhum. Eu trabalhei no comitê organizador das Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu fiquei 2 anos no Rio de Janeiro, né? Nas Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, onde eu fui gerente de classificação dos 23 esportes. Também tive bastante contato. E na Olimpíada, responsável pela canoagem e slalom, também era responsável pelo serviço aí para mais de 100 países. Então, tive essa experiência. Recentemente, eu emendei um congresso internacional, o Congresso Paralímpico Internacional em Amsterdã, com um evento teste em Tóquio. Para quem está assistindo, eu estou com a camiseta do evento teste de Tóquio. Fiquei 17 dias fora. Então... Mas a média aí é 10 dias. Quando eu vou para a competição, a média é 10. Recentemente fiquei 17, porque emendei 2 eventos.
Maravilha. João, você ainda é jovem, né? Está praticamente iniciando no futebol.
Sim.
20 anos?
20? Não, 19, pô.
19 anos. Aí eu já tô te deixando mais velho.
Deixando mais velho já,
deixando,
né?
Mais velho, pô.
É provável que você não conheça tantos lugares quanto a Maria de Fátima, mas também tem uma vivência como atleta de futebol, é isso? Quais lugares você conheceu? Fala um pouco pra gente da sua experiência, dessa vivência cultural que você adquiriu através do esporte.
Ah, eu tive um privilégio muito grande, né, através do esporte, que foi conhecer alguns países. Viajei pro Chile, Equador, Estados Unidos, Índia, Holanda, Inglaterra. E, cara, assim, se não fosse o futebol, eu acho que eu nunca teria viajado para esses países mesmo. Uhum. Porque é muito difícil, assim, porque eu tinha medo de andar de avião, tinha pavor de altura, né? Então, mas agora eu fui perdendo um pouco o medo e viajei para vários lugares. E uma viagem que eu gostei muito foi para a Holanda, que é um país maravilhoso, porque a cultura é totalmente diferente. Difícil você ver carro na rua, você vê mais bicicleta, que o pessoal gosta bastante de andar. O pessoal andando na rua e aquela... Tem muitos campos de flores, a cidade muito bem estruturada. Pós-guerra, que a gente conheceu uma igreja, então, que tinha sido destruída e reconstruíram ela em 10 anos de novo. Então, é tudo muito lindo lá.
Que legal. Com quantos anos você fez a primeira viagem com futebol?
A primeira viagem com futebol eu fiz com 13 anos.
Foi pra onde?
Foi pra Holanda. Por isso, talvez, esse carinho maior, porque foi o primeiro país que eu
primeira
viajei.
Primeira experiência ali.
Primeira experiência. Tive o privilégio de, no outro ano, ir pro mesmo país, pra mesma cidade, vivenciar o mesmo campeonato, tudo de novo.
Então, ali você perdeu o medo de andar de avião.
Ah, ali eu perdi. Na hora que... Daqui pra São Paulo, perdi, assim. Fiquei encantado com a vista de cima do...
Bacana. Bom, você, 13 anos viajando, provavelmente estava no período escolar.
Tá.
Como que você fez para conciliar a escola com o treinamento do futebol e essas viagens?
Ah, foi bastante corrido, porque a gente faltava muitas aulas por causa da viagem. A gente viajava 15 dias, uma semana, e isso tudo era reposto com trabalho.
Uhum.
Era um acordo que fazia com a escola. A gente tinha que ficar depois da aula, no CT mesmo, fazendo trabalho e mais que os outros. Então, era um acordo meio que com o colégio, assim. O clube dava todo o suporte para nós também.
Uhum.
Fornecia computador, o material todo que precisava. O clube corria atrás e entregava para nós.
Ou seja, você não deixava de cumprir com as suas obrigações pedagógicas.
Exatamente, porque no clube que eu tive o privilégio de viajar, o estudo tinha que vir em primeiro lugar.
Maravilha. Professor Guilherme, fiquei sabendo que você conheceu a Índia. Fala um pouquinho dos lugares que você conheceu.
Conheci
e também qual foi sua experiência de conhecer a Índia.
O João até estava junto nessa, né?
Tava.
Então, a Índia, para mim, foi um dos... Que nem o João falou na... Faça das palavras do João as minhas, né? Foi uma oportunidade que talvez eu nunca teria como... Para turistar, que eu acho que eu nunca teria escolhido esse local para ir, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Apesar de todos os problemas com comida, né? Com, querendo ou não, um país que é... Todo mundo tem esse glamour de falar da Índia, né? Pelas religiões, pelo lado espiritual, né? Que é muito lindo isso mesmo, né? Mas é uma pobreza que dá um pouco até de impacto quando você chega, e é muita gente, né? E foram 24, 26 horas de viagem, muito tempo de viagem, assim. Foi muito cansativo.
Foi feito alguma escala?
Foi, a gente parou em Frankfurt, né? Parou nos Estados Unidos e Frankfurt, eu acho que foi,
sim,
né?
Foi.
Isso. Foi em Washington e Frankfurt, e a gente ficou 8 horas no aeroporto da Alemanha, em Frankfurt. Mas, assim, eu conheci o maior templo hindu, né? No mundo, que é o Shartak... Nem lembro o nome direito, é Askadam. Askadam, né? O maior templo hindu do mundo. Ele foi construído ele foi inaugurado em 2005, né? É maravilhoso, assim, é uma... Quando você sai da rua e entra pro templo, parece que você tá em outra dimensão. Você sai daquela... Querendo ou não, aquela pobreza, aquela sujeira, aquele cheiro que tem a Índia, que é um cheiro muito peculiar da Índia, para entrar num lugar que é a grama verdinha, tudo limpo, sem nenhuma... Uma migalha no chão, coisa absurda, né, assim. E esse templo foi construído com 7 mil artesões, né, não usaram aço para fazer o templo, e o templo é maravilhoso. É um negócio descomunal, né, e ainda 3 mil voluntários, né, demorou acho que 5 anos para ficar pronto. Começou em 2000 e terminou em 2005. E foi, assim, foi um impacto muito grande, eu achei muito legal, assim, muito bonito, muito de você olhar aquilo e falar, nossa, né. Eles têm toda aquela cultura de ter vários deuses, né? De acreditar em reencarnação. Nem sei se fala dessa forma, mas é bem legal a cultura, né, indiana, assim. E depois eu tive o privilégio de conhecer, né, uma das grandes maravilhas do mundo, que é o Taj Mahal, né? A gente foi visitar o Taj Mahal, né? E maravilhoso também, né? O povo, né, deles também, um povo que te abraça, que é um povo muito... Adora brasileiro, né? Por causa que a gente foi jogar futebol lá. Então, foi bem legal a experiência com essa parte de interação, né? O problema era entender o inglês do indiano, né? Meu Deus!
Verdade.
Era terrível, assim, você falava... Mas foi uma experiência bem legal, bem, bem importante, assim, que eu levo com muito carinho, né? E a gente foi campeão ainda do torneio, sim, né? Tem que contar isso, é importante, né? Então valeu todo o tempo, todo o esforço, né? E uma particularidade foi a comida, né? Que a gente passou pelo menos os dois primeiros dias comendo pão com manteiga, né? Porque o tempero era muito ardido, assim, era de outro mundo a comida, muito molho, aquele cheiro de pimenta, era... Foi complicado.
João, e você aproveitou para xingar muito o juiz, já que ele não entendia essa língua?
A gente tentava conversar em inglês com ele, né? Mas não dava muita bola. A gente xingava em português até por eles não entenderem quase nada, né?
Muito bem. Eu tive algumas experiências sobre isso, né? Também, antes de entrar para a docência, para a área acadêmica, trabalhava com futebol e tive algumas viagens. Eu lembro dos meninos na França xingando o juiz em... Quanto até palavrão, e o juiz vem cumprimentar eles no final, né? Aí chegamos lá e conversamos com os meninos. Vamos ser um pouco diferente a nossa maneira de conversar, enfim. Eu lembro também, Guilherme, que você falou sobre a comida. Nós ficamos num lugar que a comida não era das preferidas dos atletas e nós. E aí o que a gente tava comendo era pão com manteiga. Aí um dos meninos, vamos acabar com os pão da França, vamos não sei o quê, vamos acabar com essa manteiga. E começou a xingar e tal, e o garçom era brasileiro, né?
Sempre tem essas pegadinhas,
sempre,
né?
Sempre,
sempre tem um brasileiro.
Na Torre Eiffel também, nós na fila lá esperando pra ter, né, o horário de subir. E aí os meninos lá, sabe como é que é piá, né? De 14, 15 anos, né? Nossa, que bonita, nossa, não sei o que, isso para as mulheres, né? E tinha uma moça muito bonita atrás de nós e eles deu olho, chamando disso e daquilo e tal. De repente a moça, acho que pensou assim, vou dar um chega pra lá nesses moleques, né? Vocês sabem que horas que abre? Pra que a gente possa subir na torre. Aí a cara dos meninos foi por água abaixo. Maria de Fátima, qual foi o lugar assim que você conheceu, que você gostou? Qual foi uma experiência boa em relação à comida e não tão boa, que você conheceu de diferente? Fala pra nós, hein?
Ah, é difícil escolher o que eu gostei mais, porque essa diversidade cultural, cada lugar tem um encanto. Eu vou dizer que diferente foi o Uzbequistão, que nós fomos para Samarcanda, que está na Rota da Seda, na Ásia. E foi o lugar mais diferente que eu conheci. Mas escolher um preferido é muito difícil, porque nessa relação com o esporte, eu estou na ICF, na Federação Internacional, desde 2012. E então, acaba que nos eventos de canoagem, participamos das Copa do Mundo, campeonatos mundiais, campeonatos continentais, e você encontra as mesmas pessoas várias vezes. Uhum. Então, você vai tendo um carinho, uma relação diferente, e você gosta do lugar, você gosta das pessoas. Eu não ousaria escolher nem uns 10, que dirá um. Assim, uhum. Tem muitos lugares que eu adoro, muitas pessoas de fora que eu adoro também. E às vezes você recebe... Por exemplo, eu ganhei recentemente de um país, de uma pessoa de um país da África, um tecido enorme. E eu estava conversando com as minhas filhas, falando o que eu posso fazer de especial com esse presente. Porque ele foi dado com tanto carinho, isso acontece com muitas coisas, que a gente não tem muito como usar aqui. Nossa cultura é diferente, né? Nosso estilo é diferente. Mas a troca de carinho, experiências... É algo assim muito, muito rico nessa relação.
Com certeza.
Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito do nosso país. Sou extremamente bairrista, patriota. E brasileiro tem algumas famas que eu acho que são injustas. Que ser humano é ser humano. Pode ser bom ou não tão bom em qualquer país, né? Então, eu não gosto quando as pessoas falam assim, tinha que ser brasileiro. Eu acho que quem mais fala isso não conhece muito os outros países, nem as outras pessoas. Porque ser humano é ser humano em qualquer lugar. Pode ser bom ou não tão bom,
sim,
né?
Sim, e caráter.
Mas, não,
nação,
isso não tem, né? Não tem país. Não,
tem país,
né? E eu acho que a gente tem que abraçar e cuidar e zelar pelo nosso país e não ficar falando mal. Até porque se não é bom, né? Vai embora, enfim. Mas eu gosto muito quando eu sou a primeira a chegar. E pessoas de outros países, que às vezes eu vejo tirar sarrinho de brasileiro, chegam atrasadas. Aí eu só olho com aquela cara assim, eu cheguei na hora, né? Que é uma das somas do brasileiro é de chegar atrasado. Então eu gosto muito de ser pontual. Mas a própria situação onde eu me encontro como chefe de classificação, para mim é uma honra. Porque eu sou mulher brasileira, então... trabalhando, fazendo um trabalho de responsabilidade que precisa de muita firmeza na decisão, num esporte predominantemente europeu e com maior número de homens, né? Inclusive nos cargos de gestão. Então, eu acho bem legal, porque eu levei anos para conquistar o respeito em relação a isso. E aí, para os alunos que estão escutando, muito, mas muito mesmo do respeito que eu conquistei foi da minha experiência com cinesiologia. Eu fui professora de cinesiologia há 16 anos. Então, meu conhecimento da cinesiologia, junto com a paciência, daí aquelas coisas que você tem que ter mesmo, né?
Sim.
O jeito para lidar com essa diversidade, enfim, mas foi o que me levou a estar lá. Mas eu tenho muito orgulho de, como brasileira, estar nessa posição e ter o privilégio de lidar com toda essa diversidade pela qual eu tenho muito carinho.
Legal.
Nossa, fantástico.
É interessante esse tema que a prof... eu vou chamar de professora, né?
Tá
porque
bom.
Não deixa de ser também. Porque assim, o João é atleta, então ele teve essa experiência e com certeza terá muitas outras experiências enquanto atleta.
E novinho.
E novinho.
Sim.
E, professora, para as pessoas que não são atletas, se elas desejam ter um pouco dessa experiência que você adquiriu, o que, que a professora recomenda, aconselha aí a esses alunos, talvez em grande maior parte da educação física, que querem ser talvez um preparador físico, como o Guilherme já teve essa experiência enquanto preparador físico, ou como um árbitro, por que não? Porque os árbitros também, eles têm essa possibilidade de viajar de diversas competições. Como que a professora, fala um pouco assim dessa sua trajetória, o que a professora recomenda a esses profissionais que querem trabalhar nessa área?
Olha, eu cheguei no paradesporto por acaso e na canoagem por acaso também. Que quando a canoagem foi anunciada para ser paralímpica em 2011, fui convidada para ajudar a começar aqui no Brasil, pela minha experiência com a cinesiologia, que eu disse. E no começo, eu cheguei a acompanhar a equipe brasileira em algumas viagens como fisioterapeuta. E no começo, eu tinha a fama de ser muito durona. E o pessoal falava, mas para que ser tão rigorosa aqui se lá fora o pessoal afrouxa? E aí, o que eu fiz faz parte do meu conselho. Eu falava, se os outros afrouxam, problema é dos outros. Se existem regras, é para ser cumprido. Porque no paradesporto, muitas pessoas acham que, só um pontinho, né? Só um favorzinho. Não, se for para fazer favorzinho, a gente não precisa de regras.
Sim.
Então, além de ter estudado muito o movimento humano, eu sigo regras dentro do esporte. Eu sigo regras. Se é por um pontinho, é por um pontinho. Né? O esporte alto rendimento não é exatamente inclusivo, não é para todos, não é? Não é para todos. Cada um por si, vai chegar quem treinar mais, quem tiver melhores condições. Então, eu acho que o verdadeiro fair play está justamente em cumprir o que todos entendem que deve ser cumprido, que são as regras. Aí, o meu conselho é ser correto. Ser correto. E até recente uma pessoa perguntou, mas você não tem receio de enfrentar? E eu respondi que se for para ser prejudicada por tentar fazer certo, eu não tenho receio, não. Não tenho receio, até que eu não sou apegada a eu estou o chefe de classificação, eu não sou apegada a isso. Por incrível que pareça, né? Tem gente que gosta. Sim. Eu não sou apegada a isso e os meus valores são muito mais fortes do que qualquer posição que eu possa ter. Então, eu acho que tem que ter valores, ser firme no que você está fazendo, ter a humildade de dizer quando você não sabe, porque isso é um privilégio. Nossa equipe da canoagem, nós tentamos ser muito sérios, mas tem muito blá, blá, blá. E principalmente os comentários que não são tão positivos, às vezes, vêm de quem não lê regras. E é justamente o que eu tento cumprir, né? Então, a gente tenta trabalhar seriamente, a gente trabalha seriamente. E quando existe um equívoco, porque somos seres humanos, a gente reconhece, olha, realmente poderia ter sido diferente, vamos tentar fazer melhor. E, enfim, eu esqueci de comentar que nesta trajetória, eu participei da revisão de todos os documentos que estão hoje no site do Comitê Paralímpico Internacional. E eu sou uma das 6 pessoas que escreveu as regras da canoagem.
Sensacional.
Então, quando a gente fala de regras, e aí a pessoa vem...
Você deve saber um pouquinho.
A pessoa vem dar uma carteirada. Ai, segundo o IPC, eu falo, gente, ele não leu a regra. Porque eu ajudei a fazer a revisão, eu escrevi a regra. Então, assim, estudar muito, seguir regras, ter valores, ser ético, não tentar passar por cima. Porque aquela história, você se dá bem num dia... No outro, todo mundo já sabe o que você é, perdeu a confiança. Então, eu vejo muitas pessoas se perderem no esporte porque tentam saltar etapas, o que é um erro.
Sim.
E porque se acham mais bem preparados do que estão de verdade. Então, a gente tem que se preparar bem.
Vou fazer um pequeno comentário aqui, porque não tenho nem dúvida que a Fátima está nessa posição justamente pelo fato de cumprir as regras, de ser... Essa profissional altamente qualificada, que ela, né, dispensa até comentários, né? Não seria à toa que ela seria a chefe da classificação sendo brasileira e sendo mulher, né? Isso eu acho que abre um leque gigantesco, querendo ou não, o mundo dos esportes é um pouco machista, principalmente quando você falou em matéria de canoagem, de paracanoagem, né? Futebol mais ainda, né? E eu não tenho nem dúvida, é só um parêntese para cravar o tanto que é importante seguir as regras, estudar bastante, buscar aquilo que você acredita. E é nesse caminho mesmo que a gente consegue atingir as nossas...
Aguentar firme os momentos de pressão, os momentos de derrota, porque não é como você, não é só, não é só sucesso, não é só glamour. Na mesma proporção do status, vem a cobrança. Os processos que eu recebo, e ainda bem que não recebo muitos, porque eu tento resolver antes de se tornar um processo, então agora a gente está assim, zerado praticamente, mas os processos que eu recebo da federação ou do evento vão para a Corte Arbitral do Esporte, que é o topo do direito desportivo. Então, assim, na proporção do status, vem a cobrança e a exposição, né? E a exposição. Então, eu faço com muito carinho o que faço. E a avaliação funcional de atleta e para atleta é algo que eu adoro fazer. Tanto a avaliação quanto correlacionar com as regras do respectivo esporte. Adoro.
Sensacional.
É.
João, dentro dos lugares que você... viajou, conheceu, que tipo de manifestação relacionada às torcidas você sentiu, chegou a conhecer, vivenciar alguma dessas manifestações, é diferente aqui do Brasil, o que você sentiu?
É bem diferente aqui do Brasil, a gente disputava os campeonatos e lá o pessoal tem o costume não de torcer, sim de assistir o espetáculo que está acontecendo.
De lá onde, João? Porque você já foi para alguns lugares, né?
Tipo da Inglaterra, Holanda, o pessoal tem um costume mais de assistir o que está acontecendo, entendeu? Uhum. Você faz uma jogada bonita e é como se fosse se você estivesse num teatro. O povo fala, bate palma, depois uma
tipo
jogada.
Tipo um jogo de golfe, assim.
É, tipo isso. O pessoal assiste realmente, não tem aquelas torcidas organizadas. Os campeonatos que a gente disputou, claro.
Uhum.
Mas o pessoal adora bastante o brasileiro pela questão do futebol, do seu país do futebol conhecido, né? Pelo samba, principalmente. O pessoal vê o brasileiro e fala samba.
Sim.
Futebol, então... Questão do torcedor, eles gostam bastante de nós aqui brasileiros. Veem a gente com bons olhos. Só acham realmente a gente um povo meio preguiçoso para fazer certas coisas. E então, acho errado, porque a gente está mudando isso, né?
Isso é ótimo.
E é isso aí.
Muito legal. Vamos mudar um pouquinho o tema aí, mas não fugindo do princípio que é o esporte. No atual momento, nós estamos verificando algumas situações. Claro que isso já existe há muito tempo, mas nesse momento atual, vamos dizer assim, a gente viu com maior intensidade que é sobre o racismo. Muitos atletas negros que estão sofrendo racismo na Europa. O que vocês que tiveram essa vivência na Europa, em outros países, o que vocês têm a contribuir sobre isso?
Primeiro que é lamentável, né? No momento que a gente está indo, existe isso. Mas eu acho que, no caso racismo, eu colocaria que existe, sim, preconceito em relação a países. Países mais fortes, que se acham melhor do que os países mais pobres, vamos dizer. Sim. Existe, sim. E, inclusive, uma coisa interessante, quando eu entrei como chefe de classificação, é que aí eu também tenho fama da defensora dos países mais pobres, mas não é bem isso. Eu só passei a tratar todo mundo igual.
Exato.
Então, não tem intimidação, assim, país rico que vem, sabe, uma pessoa cercada de advogados. Ah, eu vou fazer isso. Por favor, me mostre nas regras que a gente vai conversar. Mas eu trato igual o mais poderoso, vamos dizer, o que está mais bem preparado, com a equipe completa, com o mais humilde. E também tentamos organizar as regras para não favorecer quem tem mais condições, né? Então, eu acho que isso é muito presente, sim, não só o racismo, não só a questão de cor, mas a questão de cultura. O que eu acabei de falar, mulher brasileira, né? Sim. No ambiente europeu e mais...
É um tipo
mais...
de preconceito já voltado.
Exatamente. Vários tipos de preconceito existem.
Dentro do esporte.
E eu acredito de verdade que a nossa postura séria, né, como brasileiros, como profissional, porque aí já junta mais uma coisa, né? Também, professor de educação física também, festa, bola, não. Sim. Não é só isso, né?
Não é só isso.
Não é só isso. Então, assim, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente vence obstáculos, mas eu acho que o racismo é só um pontinho infeliz em condições que ainda existem, sim. Preconceito.
Eu acho que tem que tomar medidas um pouco mais enérgicas, eu acho, né? Tipo, se acontecer isso num campo de futebol, tem que acabar o jogo. O time que acontecer tem que perder os 3 pontos.
Duramente.
Tem que ser,
duramente.
Tem que ser que nem, pra mim, a lei de bebida, né? É zero. Suportar zero. Não pode ter nenhum tipo de margem. Eu acho que para diminuir isso, só sendo radical ao extremo, porque é lamentável, em pleno século XXI, a gente ter esse tipo de coisa ainda, né? Porque por causa de cor, de qualquer outra coisa, feminismo, qualquer outro tipo de preconceito.
Inadmissível.
Muito bem, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Nós temos aqui um tempo curto e um tema que levaria aí muito horas para serem conversado, e principalmente devido a essa grande vivência que vocês têm através do esporte, e que com certeza vai acender uma luzinha aí, conforme tudo aquilo que vocês falaram, para aquelas pessoas que querem trabalhar ou que se não pretendiam, provavelmente depois de todo esse histórico que vocês passaram aqui, eles vão querer trabalhar com o esporte. Então, professora Maria de Fátima, meu muito obrigado aí pela sua participação em vir contribuir conosco, passar um pouco aí da sua experiência, essa vivência cultural, e você, uma pessoa aí extremamente aberta, acessível, dentro já dos cargos ilustres que você já adquiriu.
Ai, obrigada a vocês, eu não tenho nada de ilustre. Eu acho que esse também é um amadurecimento, sabe? A gente só passa por algumas posições e se não souber lidar é porque você não está preparado para estar. Maravilha. Né? Então, eu que agradeço, eu gosto muito de estar aqui. Tempo curto, cada viagem seria uma história longa.
Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né?
Obrigada a vocês.
João, muito obrigado aí pela sua participação, contribuiu muito conosco e esperamos em novas oportunidades. Espero que essa vivência cultural cada vez só aconteça.
Sim, eu que agradeço vocês aí pelo convite da Uninter, em especial o professor Guilherme, meu amigo. De longa data aqui. Vou agradecer aí o pessoal, as experiências da professora Fátima. E foi de fundamental importância para mim ouvir suas histórias, para o meu crescimento, meu desenvolvimento cultural.
Obrigada.
Saber que você trabalha nesse meio que está crescendo, né? E que nas próximas Paralimpíadas vou acompanhar mais, porque não acompanho muito, mas vou acompanhar para ver se eu acho você nas filmagens.
Provavelmente não, porque eu fico escondida, mas estarei lá.
Aproveite e tira uma foto depois. Aí o João, quando estiver lá no Barcelona.
Boa!
Aí, ó, conheci esse rapaz lá novinho ali. Professor Guilherme, também muito obrigado a você por compartilhar esse momento. E você já é da casa, né? Mas, enfim, nosso muito obrigado aí.
Eu que agradeço pela oportunidade de poder fazer esse bate-papo aqui com pessoas que eu gosto muito, né? Que tem laços aí de parceria, de amizade, de carinho, né? E ficamos à disposição para quem quiser mais ouvir mais alguma coisa, poder perguntar, participar lá no Facebook, tirar suas dúvidas e buscar sempre ser correto e estudar bastante, que as coisas acontecem, gente, não adianta. Essa é a regra, né? Muito obrigado pela participação.
Sensacional, pessoal. Então, o nosso programa Cenários no Esporte, ele acontece toda quinta-feira, às 16 horas. Na próxima quinta-feira, nós já temos duas convidadas também, mulheres, professora. Uma ex-atleta profissional de futebol e uma outra professora que estuda o futebol feminino. Vamos fazer um bate-papo, fica o convite aí para vocês assistirem. A você que acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal!